E, na minha primeira intervenção, eu coloquei, existe muito por ser feito ainda, mas nós vamos buscar sanar essa questão. Obrigado, senador.
Muito bem. Passamos de imediato ao Richard do INCRA, em seguida ao Eloy e a Ivonete pela CP.
Bom, primeiro, obrigado a todos, né, por nos honrar com a participação nessa audiência. Senador, é impossível responder todas as questões em 2 minutos. Registrar que nós vamos estar à disposição o tempo todo com as portas abertas da diretoria e do INCRA aqui na sede, na superintendência, e onde tiver dificuldade na superintendência, que por favor nos procurem para que a gente consiga resolver e ultrapassar os obstáculos nas superintendências regionais. Agradecer e reforçar e parabenizar o companheiro Ivo pela articulação, né, e por essa marcha, que é uma marcha histórica, sabendo de todas as dificuldades para que ela ocorresse, para ela estar acontecendo, né, graças à articulação da CONAC, né, ou seja, os quilombolas no Brasil estão muito bem representados por uma entidade forte, combativa, como a CONAC, né, e graças a essa articulação e o movimento quilombola está aqui hoje presente em Brasília. Agradecer também ao senador Paim, companheiro combativo do Rio Grande do Sul, né, em torno dessa batalha. Algumas questões que eu avalio importantes serem colocadas aqui. Uma, né, a realidade que foi colocada aqui pelos companheiros é que narraram que aquilo que o governo está dizendo está muito distante da realidade. Nós sabemos que no Brasil há uma realidade que foi construída ao longo dos anos e que é impossível resolver os problemas que foram criados e a omissão do Estado durante todos esses anos, no pouco tempo que nós tivemos para resolver esses problemas no país com o governo Lula e agora com o governo Dilma. Mas o governo Lula deu uma demonstração do seu compromisso com a comunidade quilombola no Brasil, com os quilombolas, que foi a edição do decreto 4887, e a presidenta Dilma tem reforçado isso, né, com a regularização dos territórios quilombolas. Reforçar o compromisso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do ministro Afonso, e do INCRA, através do presidente Celso, e nós, na sua equipe, nosso compromisso com a regularização desses territórios. Seria muito ruim, obviamente, se nós estivéssemos aqui dialogando em, efetivamente, lados opostos, onde tivesse o Estado querendo frear o avanço da regularização dos territórios e a comunidade querendo avançar com isso. Nós estamos aqui compromissados com esse avanço, mas nós estamos conscientes, e vocês também têm essa consciência com certeza, fazem as cobranças, são legítimas, mas que o Estado tem um tamanho. Nós estamos fazendo aquilo que nosso tamanho permite hoje no INCRA, que é avançar com essa regularização, como já foi bem dito, que nos seus números não são aquilo que a gente esperava, mas perto da demanda que nós temos, mas perto dos esforços que nós estamos fazendo, ou junto com os esforços que nós estamos fazendo, neste período de tempo que nós estamos avançando, é muita coisa. Se considerarmos que nós tivemos um avanço efetivo nesse processo de reconhecimento dos territórios quilombolas, a edição dos decretos em 2009 e 2010, que são os 41 decretos do presidente Lula, esse ano certamente teremos mais decretos assinados pela presidenta Dilma, e assim por diante. Mas também tem uma consciência disso que o próprio companheiro, colega Edmilton, reforçou, que os próximos anos nós participaremos de novas agendas em que essa cobrança virá efetivamente. E uma outra coisa que avalia importante é que nós não temos carreira solo nesse processo. O INCRA não anda e não deve andar sozinho. Temos companheiros no governo, está aqui a Ivonete, companheira da CEPIR, que está sempre junto nesse processo, a Fundação Cultural Palmares, né, e os outros parceiros de outros ministérios, o MDA, obviamente, por estarmos juntos. Com as questões pontuais, que eu avalio é importante registrar, Rio dos Macacos é uma que nós lidamos há pouquíssimo tempo, que é um problema sério, de fato, senador. Não tinha uma ordem de despejo da comunidade quilombola para sexta-feira passada, né, ainda não tinha o processo de certificação efetivado. No momento em que essa situação se deu, a Fundação Cultural Palmares garantiu os direitos das comunidades com o processo de certificação imediato da comunidade quilombola. O INCRA imediatamente também abriu o processo de regularização desse território e nós ganhamos um prazo, conquistamos um prazo de 4 meses para avançar com o processo de reconhecimento do território quilombola. Naturalmente, nós apresentamos um prazo para que fosse feito em 8 meses, ganhamos 4, onde nós vamos juntar o máximo de elementos possíveis que demonstrem a efetiva comunidade ali como comunidade quilombola. As demais questões levantadas, como no Mato Grosso, Mata Cavalo, a superintendência está trabalhando na comunidade, tem uma série de imóveis, tem muitos imóveis inseridos nessa comunidade. Importante esse registro, senador, que os engenheiros agrônomos do INCRA, que fazem vistoria e avaliação para desintrusar esse território, são os mesmos engenheiros agrônomos que têm que fazer vistoria e avaliação para avançar para a reforma agrária, para os movimentos de luta pela terra no país. Infelizmente, nós temos essa limitação do ponto de vista da capacidade operacional, mas, de qualquer forma, já existem vários imóveis nesse território vistoriados e avaliados, e o processo de vistoria e avaliação continua. Na Invernada dos Negros, os imóveis inseridos lá dentro já estão vistoriados e avaliados, com a demanda apresentada aqui em Brasília de parte dos imóveis para demanda orçamentária e financeira, que certamente será inserido no projeto de lei orçamentária anual e na lei orçamentária do ano que vem, está colocado entre os territórios que deverão ser desintrusados no próximo ano. Na Bahia, a companheira Vitória da Conquista também apresentou aqui uma demanda do território, salvo engano, chamado Velame. Nós falamos com a Superintendência Regional da Bahia. Ainda não há decreto, então não é uma comunidade titulada ainda. É uma comunidade que há o RTID publicado, mas existem diversos imóveis inseridos nesse território. Esses imóveis, nós fizemos o processo de publicação e notificação dos proprietários e ainda estão em análise, tem uma série de recursos a serem analisados. Então, das questões pontuais, eu avalio que é isso, tem uma série de outras questões que a gente pode e deve avançar conversando, a gente continua aqui, inclusive, conversando na sequência, sem problema nenhum, e no mais, agradecer a oportunidade, senador, gostaríamos de estar lá no Rio Grande do Sul para debater as questões lá que são de alta relevância também, Morro Alto, dada a sua complexidade, agradecer principalmente a oportunidade que vocês nos dão de debater com vocês e esclarecer todo esse processo de regularização dos territórios no Brasil.
Muito bem, esse foi o Richard, do INCRA, que deixou muito claro que o INCRA está inteiramente à disposição para dialogar sobre os temas relacionados ao povo quilombola. Vamos passar agora ao Eloy. O Eloy, que foi ex-ministro da CEPIR e hoje é presidente da Fundação Palmares.
Boa tarde já a todos e todas. Senador, eu acho que o resultado dessa audiência é que ela foi um sucesso. Um sucesso. Vossa Excelência tem todos os cumprimentos por ter recepcionado essa articulação e a competência do movimento quilombola do nosso país, e que tem hoje o Ivo como o coordenador executivo, que dá essa dimensão. Então, parabéns, Ivo. Quero cumprimentá-lo muito efusivamente por conta de ter essa articulação toda. E tudo que aconteceu aqui foi resultado de uma festa da democracia. Então, parabéns a todos os quilombolas que se reuniram aqui de uma forma entusiasmada e puderam colocar todas as suas reivindicações de uma forma muito presente, muito intensa e muito forte. E bom para todos nós ouvirmos, e nos oxigena sempre a manifestação da sociedade civil, especialmente das comunidades quilombolas. Não vou me prender em um aspecto específico, mas gostaria de dizer que algumas ações estão em profundo, em franco andamento de avanço. As questões com a Marinha estão avançando. Eu acho que vão avançar. A vitória à vida na semana passada em relação ao Rio dos Macacos, é preciso que nós consigamos levar a experiência que temos hoje em Marambaia, quando já há um grande entendimento no sentido de incluir, no sentido de assegurar, no sentido de garantir os direitos e a inclusão daquela comunidade dos remanescentes dos quilombos lá na ilha de Marambaia. Então, e assim por diante. É verdade que as coisas não acontecem no limite, no passo, no nosso tempo. O tempo da gente é que deveriam acontecer muito mais rapidamente. Há um tempo todo preso no direito, preso nas nossas limitações de pessoal, preso na própria natureza do Estado brasileiro, que não foi o Estado que foi construído, que foi para poder fazer avançar rapidamente a inclusão e o... para que todo o nosso povo tenha acesso aos bens econômicos, aos bens culturais, em igualdade de oportunidades. Por fim, senador, sempre cumprimento Vossa Excelência inúmeras vezes por toda a sua militância, a sua ação enquanto senador, o único senador negro aqui no Senado da República, mas quando a gente discute numa audiência o direito das comunidades quilombolas e as suas reivindicações e ela se manifesta, também não dá para poder esquecer que isso está dentro do Estatuto da Igualdade Racial. O primeiro documento de ordem não penal e que inclui as comunidades dos remanescentes de quilombos de uma forma presente. Ali está assegurado, como nenhum outro documento, não tem um diploma desde 888, não há uma lei que assegure. É preciso que a sociedade, as comunidades remanescentes dos quilombos se apropriem do conteúdo desse texto. Tem que se apropriar desse conteúdo para poder não ficar deixando as possibilidades passarem. Então, parabéns, senador, por essa audiência, parabéns a todas as comunidades quilombolas e o nosso governo, como já foi demonstrado aqui, já foi dito aqui por parte de todos os órgãos que acompanharam aqui, está empenhado, CEPIR, INCRA, MDA, Fundação Cultural Palmares e os outros órgãos, como Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, empenhados em assegurar os direitos das comunidades dos remanescentes dos quilombos do nosso país.
Muito bem, esse foi o Eloy, presidente da Fundação Palmares. Eu não sei se o Francisco Orlando Costa Muniz, agradecemos pela rapidez aqui. Passamos a palavra, então, à Ivanete, companheira Ivanete, que aqui representa a ministra Luiz Helena de Barros, que teve que se retirar. Fala em nome da CEPIR.
Boa tarde a todos e todas. Quero ser muito rápida aqui, até porque grande parte dos questionamentos aqui já foram falados pelos nossos parceiros de governo aqui da mesa. Dizer para as lideranças quilombola que nós estamos muito vibrantes e otimistas com esse momento especial e histórico que está sendo promovido pelas comunidades quilombola de todo o Brasil, de vir a Brasília. Vir a Brasília reivindicar um direito histórico de suas comunidades, fazer justiça social, buscar essa justiça social. E nós, enquanto governo, temos esse compromisso foi assumido em 2003, ainda no governo Lula, e nós estamos aqui para assegurar esse direito. Eu quero dizer que se nós temos hoje um quilombo aqui na Esplanada, esse quilombo foi um conjunto, um esforço coletivo de governo para garantir minimamente uma estrutura para as comunidades estarem aqui e reivindicarem um direito histórico. Então, quero trazer aqui o nosso compromisso em continuar assumindo e continuar desenvolvendo aquilo que nós assumimos lá em 2003, ainda no governo Lula. Então, este governo é um governo comprometido, o governo Dilma é um governo que cada dia sinaliza esse compromisso. E foi colocado aqui, em algumas falas, senador, de que lado nós estamos, qual é o nosso posicionamento em relação ao agronegócio, em relação à questão quilombola, eu acho que aqueles que estão aqui acompanhando, as lideranças que estão acompanhando há muito tempo essa caminhada de governo, desde 2003, sabem muito bem qual é o nosso lado. O nosso lado é a defesa daqueles que historicamente foram excluídos, colocados à margem da sociedade. É um governo que busca incluir os povos indígenas, que busca incluir as mulheres e o povo negro, e, em especial, as comunidades quilombola. Agora, nós temos um desafio enorme pela frente. E que engane-se aqueles que acham que é apenas em 8 anos ou em 16 anos que nós vamos superar esse déficit histórico, esses anos de exclusão, de esquecimento e de abandono da nossa parcela da população. E as comunidades quilombolas estão na invisibilidade. Nós trabalhamos, nós coordenamos essa política através da CEPIR, senador. São mais de 2 bilhões de reais o nosso orçamento. E nós não temos a execução orçamentária como deveríamos ter. E por que será que a gente não executa? Será que é falta de vontade política do governo federal? Ou será porque nós estamos desenvolvendo uma política que mexe com os interesses de setores da sociedade? Inclusive, não interessa a alguns gestores municipais e alguns gestores estaduais. Então, é muito bom que nós tenhamos um debate como este, e nós estamos avaliando extremamente positiva esse movimento que os quilombos estão fazendo hoje aqui em Brasília, porque isso publiciza, isso pauta o debate para a sociedade, da importância de nós termos visibilidade, protagonismo e reconhecimento dessa parcela da população negra que tanto contribuiu para a nossa história. E aí, já foi colocado aqui pelos nossos membros da mesa de governo toda a postura que nós tivemos em relação ao Rio dos Macacos, prontamente a CEPIR, ao ser acionada pela ouvidoria da CEPIR. Está aqui o doutor Carlos, que tem sido um grande aliado, virou um quilombola assumido, tem sido um grande parceiro da gente, e imediatamente com o INCRA, com a Fundação Cultural Palmares, nós fomos atrás nessa intermediação e, felizmente, nós ganhamos um tempo, né, Richard? De 4 meses. A AGU, que está aqui, a AGU foi fundamental nesse processo de mediação. E nós tivemos lá um momento histórico numa reunião da AGU, onde nós tínhamos o governo federal de dois lados, em duas posições, mas que, num processo de diálogo e de mediação, a gente conseguiu, através do papel aqui fundamental da Advocacia Geral, né, uma proposta de mediação desse processo. Então, acho que é fundamental, nós estamos num momento histórico, que é, sim, de demarcar essa política dentro do governo, que é demarcar o orçamento para 2012, 2015, o orçamento da CEPIR, da Palmares, do MDA e de todos os outros ministérios, do próprio INCRA, eles estão todos sendo revistos no sentido de atender essa demanda. O PPA, né, que é o Plano Plurianual, ele está todo de forma transversal, todos os ministérios, isso é fruto de um trabalho de comprometimento, um trabalho conjunto. Ou seja, nós estamos, de fato, trabalhando no sentido de buscar trazer resposta para essa parcela da nossa população. Agora sabemos, somos realistas, sabemos que não vamos resolver tudo de uma hora para outra. Isso é um processo construtivo, coletivo, e que precisa o envolvimento de todos os poderes.